Alô, amigos da Rádio Dos Votos, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 333. Hoje eu vou conversar com o professor Pablo Garcia, da Faculdade de Música da Universidade Estadual do Ceará. Olá, professor Pablo, seja bem-vindo ao programa Conversa que Interessa, nessa manhã que vai ser musical, com certeza.
Bom dia, professor Paulo. É um prazer estar aqui, muito, muito curioso, muito interessado, também bastante entusiasmado, admirado com o que eu vi até agora, com o que ainda a gente pode ver aí, com a movimentação das pessoas, com a força e a inteligência e a boa vontade e a criatividade todas juntas. Parabéns, antecipado.
Então, antes de nós chegarmos aqui aos estúdios de gravação do programa Conversa que Interessa, já fizemos um pequeno tour pela Sociedade da Assistência aos Cegos, e vamos finalizar a visita do professor Pablo Garcia hoje com a apresentação e uma reunião com os alunos da Academia de Letras e Artes da Sociedade da Assistência aos Cegos, com os músicos, com os professores de música da entidade. Então será realmente bem interessante essa nossa manhã com a presença do professor Pablo. Professor Pablo, a Universidade Estadual do Ceará foi uma das primeiras universidades a trabalhar com música, essa formação de nível superior. Como é que acontece o curso de música hoje em dia?
Bom, a gente tem um cenário amplo. Agora, felizmente, a gente tem um cenário bem maior no estado. Além da capital, Fortaleza, a gente tem um cenário maior no estado. Mas, especificamente, na UES, assim, que é o canto onde eu me formei, onde eu aprendi uma perspectiva profissional, além da de tocar... Hoje, como lugar de trabalho, quando eu retorno como profissional, acontece assim, a gente tem os bacharelados em instrumento, a gente tem bacharelado em piano, bacharelado em flauta, flauta transversa, a gente tem bacharelado em sax. Tirando essas especificidades, a gente tem as licenciaturas, mas o curso é um grande encontro de vários instrumentos, assim, independente das especificidades, todo mundo que tem realmente uma perspectiva artística, profissional dentro da música... cantando ou tocando um instrumento, ou mesmo com uma visão relacionada ao ensino da música lá, a gente congrega todas essas possibilidades. É um curso que dura uma média de 4 anos, 4 anos e meio, e tem uma formação ampla, assim, além das práticas instrumentais, tanto as específicas para quem vai ser de fato um instrumentista de performance, de qualidade, as práticas instrumentais para que você tenha um instrumento como uma ferramenta de trabalho. Seja na área do ensino, seja na área do mercado musical, de uma maneira geral, do mercado popular. Tem também a parte de conhecimento, reflexão cultural. Assim, acho que um povo precisa refletir sobre as suas práticas, sobre as suas produções, isso é muito importante. A gente corre o risco, se não houver essa possibilidade de reflexão, de ser um reprodutor de práticas, ou então ser um reprodutor de práticas de outros países. Isso é um reclame... é bastante fundamentado pelas ciências humanas, de maneira geral. Assim, a gente poderia ser um curso tecnicista, simplesmente tocar por tocar, mas música não é simplesmente uma tarefa braçal, laboriosa, né? Ela parte das nossas expressões, de como a gente pensa e traduz o mundo, da nossa criatividade. O curso permeia muito essas questões também.
Então, a necessidade que a pessoa já tenha algum conhecimento em instrumento ou no canto para poder ingressar na faculdade de música?
Tem sim. Tem um exame de aptidão. Esse exame de aptidão, ele é crucial para definir, inclusive, o estágio em que o curso vai se situar no arco de formação de um estado, de um país. Por que eu estou citando isso? Assim, era muito comum, quando eu entrei na faculdade, que as pessoas não soubessem o que fazer para entrar no curso de música. E aí, por isso, a gente tinha aí um corte já inicial muito grande nesse exame de aptidão. De lá para cá, você já vai ver outros cursos, como conservatório existe há muito, muito tempo, mas ele é fundamental nessa introdução, antes da faculdade. O IFCE é fundamental também nessa introdução, quando ele apresenta um curso de nível médio, de nível técnico, e as escolas particulares de uma maneira geral que tem por aí, o SESI, que é uma instituição que eu também faço parte, eu sou coordenador pedagógico de cultura da Escola de Música lá do SESI. E ele também se insere nesse estágio anterior ao ensino superior. A gente precisa de um ensino de base de artes, de música, se for o caso, especificando, para dar condição que o curso superior se encontre no seu lugar como superior, de poder refletir além de praticar. É preciso conhecimento prévio, assim.
Com certeza. Vocês estão com a experiência agora com o Alexandre Cassiano, que é um rapaz com deficiência visual, que nós conhecemos aqui há muito tempo na Sociedade da Ciência Cego, sempre gostou de música, sempre praticou violão, e ele conseguiu ingressar no curso de música da Universidade Estadual do Ceará. Como é que está sendo essa prática com o Alexandre sendo cego diante de muitos símbolos que são utilizados no curso de música?
O Alexandre, para mim, é um desafio e uma surpresa. É normal que a gente se surpreenda, claro. A gente tem padrões e vive com eles, assim. Eu ouço nos corredores de outros professores, para antecipar aquilo que eu não conhecia diretamente do Alexandre, um trabalho de superação de níveis. A gente já tem isso dentro do currículo, que a gente tem que prever repertórios para superar técnicas, né, para conseguir desenvolver técnica. E eu já vi outros professores citando, falando, bastante interessante, pelo tempo em que ele está, a evolução da técnica dele. A gente percebe essa transferência de percepção, o ouvido dele é bastante interessante. Claro, a simples e notória força de vontade, que ele carrega de maneira muito natural. Por isso que eu falo que é simples, assim, porque ele carrega de maneira muito natural essa força de vontade. Para mim é um desafio, porque ele é meu aluno numa disciplina chamada prática de conjunto. E na prática de conjunto eu tenho alunos que cada um toca um instrumento diferente e não formam grupos padrões, como orquestra, como uma banda de sopro. São instrumentos bastante diversificados. Então eu tenho o desafio de pensar um repertório para um grupo bastante heterogêneo. E com ele, além do esforço particular, que ele me ajuda muito, ele grava as atividades, ele procura, inclusive, dar para a gente condições de prover material para ele, que não necessariamente seja o Braille ou o Busy Braille. Há uma troca de e-mails, por exemplo, de textos escritos por extenso. Assim, existem as cifras, que são letras, são conjuntos de letras que representam acordes musicais. Esse, para mim, é o material mais acessível que eu tenho condição, assim, na minha inexperiência e na falta de formação específica para isso, de prover material para ele.
Você está falando de linguagem. Você falou de Braille, que é a linguagem da escrita da pessoa com deficiência visual. E existe a linguagem melódica. Então, através dessa linguagem, não só o Cassiano, como qualquer músico com deficiência visual, ele poderá também interagir nessa comunicação com o músico que não é cego.
É, ele faz uma coisa de maneira focada.
Às vezes intuitiva também, né?
É, intuitiva sempre. É interessante que a gente não perca a questão da intuição, mas ele faz uma coisa de maneira focada, que é a atenção pela audição. A nossa janela de percepção das manifestações culturais musicais é a audição, é o ouvido, é a escuta, né? E ele se mantém focado nisso, assim. Eu particularmente me queixo pelas minhas experiências, por exemplo, que eu tenho um outro conjunto de distrações. A minha visão me permite algumas coisas, mas ela também me permite algumas distrações. Inclusive a da audição, que é aquela que eu preciso manter bastante antenada. Essa é uma porta bastante aguçada que ele usa como ferramenta, que a gente deveria aprender muito com isso, assim, também.
Então, certamente, você já vai usar alguma experiência com os alunos que enxergam, colocando vendas nesses alunos para que eles percam a visão momentânea para aprender a trabalhar com o sentido da audição. Já está fazendo essa experiência, professor? Ou pensa em fazer?
As minhas experiências anteriores, nesse exemplo que você está citando, aconteceu mais com crianças, assim, né? Antes desse trabalho da universidade, de eu adquirir formação para trabalhar na universidade, eu era professor de educação infantil. Trabalhei cerca de 7 anos com a educação infantil. E existe uma preocupação muito clara de manter uma sistematização do exercício da percepção do ouvido. Tanto a coordenação motora para o desenvolvimento rítmico, o desenvolvimento corporal como uma extensão da manifestação musical da gente, mas a história da percepção auditiva, ela é fundamental. A gente não fala nesses conteúdos de maneira mais explícita, por exemplo, da percepção visual, porque há uma preocupação muito grande que o ouvido se mantenha como uma janela de percepção, comunicação, tradução e possibilidade de reflexão. Eu assisti um filme que me emocionou e me impressionou muito, que era aquele, acho que você deve conhecer, Janela da Alma, que é um misto de filme e documentário, né?
Sim, mostra as pessoas com deficiências visuais, que são músicos, né? Como Hermeto Pascoal.
Vários níveis de deficiência, mas é a história de como as pessoas se relacionam com essa deficiência e se relacionam com o mundo. E eu acho interessante que o Hermeto diz assim, A gente não ouve aqui nas laterais do rosto, a gente ouve mais para cá, para o meio da cabeça. Ele, inclusive, trabalha a cabeça dele como um campo de percepção, não é só o ouvido. São as janelas, a gente tem várias janelas.
Ele tem até o interesse de despertar a sonoridade de panelas, chaleiras, enfim, outros instrumentos que pudessem produzir som também, né? Ô, professor Pablo, o Alexandre entrou, então, na aptidão de violão. Então ele vai fazer todo o curso usando o violão como instrumento de estudo, ou ele vai ter, em alguns momentos, que ele vai trabalhar com os instrumentos,
na prática? Existe a opção de trabalhar com outros instrumentos complementares dentro da formação. Existe a opção de trabalhar com o piano ou teclado, assim, mas a ferramenta é relativamente parecida. Existe a opção de trabalhar com a flauta doce, existem grupos de flauta doce. Dentro da existe o Doce de Flauta, que é um grupo bastantíssimo interessante, assim, coordenado pela professora Luciana Gifone. O próprio violão, que não sou só eu professor de violão, existe o professor Marcos Maia, também, que é uma autoridade do violão no nosso departamento. Fora a troca com os outros colegas, assim. Esse contato com os outros colegas, ele é rico porque você conhece outros instrumentos que dentro do currículo você não pegaria. Então você vê alguém tocando uma escaleta, uma gaita, a bateria, que é um instrumento bastante presente, mas ainda não faz parte dos conteúdos do curso.
Acho que a faculdade de música é uma das que o aluno sempre vai com prazer, com vontade de ter aula, de assistir às aulas, né? É sempre algo prazeroso. Ô, professor Pablo, você fez uma pesquisa na área do jazz, salvo engano, né, no seu mestrado. O que foi que você pesquisou? Você buscou na sonoridade do jazz e no regionalismo aqui do Nordeste, por exemplo?
A minha história com o jazz primeiro começou da audição de CDs e dos eventos que começaram a explodir em Fortaleza, no finalzinho da década de 90, começo do ano 2000. Pelo nascimento do Festival de Jazz e Blues, eu tenho parentes músicos profissionais, que é o Nélio Costa, que é baixista da cidade, que é uma pessoa que estudou um bom tempo na Alemanha, fez um curso de baixo elétrico lá, e voltou com essa linguagem, essa musicalidade do jazz. E foi um período que muitas pessoas voltaram com isso, a cidade fervia em torno dessa prática. Então, fazia parte do começo da minha faculdade ouvir muito isso. O arco que inicia, assim, o início desse arco de entendimento do jazz começa com um outro tio que eu tenho, que é tio do Nélio, irmão da minha avó, que era o Sebastião Barros, o Cachimbinho. Esse é o nome artístico dele, Cachimbinho. Assim. O Cachimbinho foi um saxofonista, clarinetista, muito atuante nas décadas de 40, 50, 60. E ele viveu, assim, atuante entre 40 e 70, as décadas 40, 50, 60, 70. Faleceu em 79 para 80. Mas ele era assim, nasceu no Rio Grande do Norte. Ele teve uma formação aqui pelas bandas de retreta, bandas militares, toda aquela época de colonização. Eu vou chamar de colonização, mas aquela influência militar que teve da Segunda Guerra Mundial das bases norte-americanas. Então, parece natural quando a gente fala de Estados Unidos que o jazz venha junto, né? Mas eu acabei descobrindo um compositor que era envolvido com o jazz e com o choro. Ou seja, com duas músicas muito fortes e emblemáticas de cada um do seu país, o choro brasileiro e o jazz americano. E ele é um nome bastante importante na mistura desses elementos. Assim, o Cachimbinho é um dos compositores da década de 40 e 50 que fez uma proposta de misturar elementos e apresentar uma musicalidade nova.
Já foi certamente colocado em CDs essas experiências?
Foi. A discografia dele é relativamente difícil de achar, porque são vinis daquela época de 40 para 50, mas eu consegui em sebos da época, assim, eu consegui muitos pesquisadores que me enviaram material. É possível você achar ainda o repertório da Orquestra Tabajara, que foi uma orquestra que ele foi atuante. Um outro veículo bastante interessante para consultar é a Rádio MEC. A Rádio MEC é fundamental como acervo da produção desse pessoal aí de um período para cá, 70 principalmente, e tem depoimentos interessantes de que eles fizeram. A minha pesquisa parte exatamente desse ponto de entender como as pessoas passeando pelo Brasil conseguem ouvir e produzir música e as várias influências que elas sofrem. Especificamente eu falei do Cachimbinho, porque me interessava o jazz e o choro, e como é que o Cachimbinho pensava a música brasileira na produção dele como professor, como músico, como arranjador, como compositor. Esse foi o meu mestrado. Eu concluí ele em 2009 na Universidade de Brasília, lá no Departamento de Música.
Muito bem, professor Pablo. Nós temos com certeza muitos ouvintes, músicos, que gostariam de ter acesso à sua pesquisa. Onde pode ser encontrada a sua tese de mestrado?
Ela é fácil de encontrar numa pesquisa na internet. Assim, existe o acervo de dissertações e teses da Biblioteca da Universidade de Brasília. O nome da minha dissertação é Modernizei Meu Choro Sem Sair do Roteiro Tradicional. Agora não faz tempo que eu escrevi, mas era uma frase característica do cachimbinho. Se botar assim, cachimbinho, palavras-chave, cachimbinho com K, K-X-I-M-B-I-N-H-O, cachimbinho, e botar Pablo Garcia, e botar dissertação, mestrado, essas palavras no Google já chegam a essa dissertação. Mas eu também gosto muito de receber no meu e-mail, assim, esse tipo de consulta. O meu e-mail é pgcosta@gmail.com. Normalmente as pessoas que acham, sem me consultar, às vezes me escrevem e eu respondo com o maior prazer, devolvo, porque a minha pesquisa não se encerra assim. Eu sou um curioso e as pessoas aparecem com opiniões, com críticas interessantes. Assim. Só para licitar, pedindo um pouco mais de licença dessa resposta, apareceu outro dia uma pessoa que eu achei bastante interessante, que leu a minha pesquisa. Ele pesquisando de uma maneira geral na internet, achou a dissertação, leu e ele ficou emocionado porque eu citei um integrante da banda do Cachimbinho que era parente dele, e para ele teve uma relação afetiva de ver essa citação. E eu falava de discos que eu não tinha conseguido acesso a esses discos para ouvir, e ele disse: olha, eu tenho esses discos, eu tenho na minha casa, eu vou passar para CD para você e vou lhe mandar. Algumas dessas atividades são interessantes porque elas agregam pessoas dispostas assim,
e pessoas que amam a arte, amam a cultura, né? Isso é fundamental. Professor Pablo Garcia, nós agradecemos a sua brilhante participação no Conversa que Interessa. Certamente a gente teria muito mais tempo para conversar com você, mas nós temos uma missão agora, que é levarmos o seu bandolim, a sua arte, para os nossos alunos que nos esperam lá na sala de música. Nós agradecemos já por ter deixado os contatos, né, e aberto mais esse leque de pesquisa. Então, quem gosta da boa música, quem gosta de conhecer a cultura da formação musical, o Conversa que Interessa está sendo, neste momento, parceiro de todos vocês, levando essa matéria com o professor Pablo Garcia. Professor, o microfone está à sua disposição para nós concluirmos essa Conversa que Interessa.
Bom, primeiro agradecer o convite, inicialmente o convite da professora Carmen. Eu vou chamar ela de professora porque eu acho que ela sempre ensina quando ela fala. Eu já conheço a Carmen de outros contextos e foi muito prazeroso atender esse convite dela, assim. E me sinto bastante curioso e animado e, ao mesmo tempo, estimulado, assim, vendo tanta atividade, vendo tanto envolvimento e uma estrutura bastante arrojada. Eu não duvido da força das pessoas e, ao mesmo tempo, me impressiono sempre, assim, porque me animo. Acho louvável, valorável, as pessoas realmente precisam passear mais por esses espaços e levar essas experiências para outros lugares. Parabéns, foi um prazer, espero vir mais vezes.
Com certeza, a gente aproveita e até agradece e enaltece também o trabalho do professor Antônio Borges e da professora Dolores Tomé pelo desenvolvimento do software Muse Braille, que maravilha. Agradecemos a Silvia, nossa companheira de edição, Alexandre Almeida, e a todos vocês que nos colocam no ar, no programa Conversa que Interessa da Rádio Dos Ocos. Até o nosso próximo encontro de sonoridade espiritual e da alma.
Rádio Dos Ocos.
Há 10 anos no seu coração.